Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Muito bom dia para você que já está ligado aí na Rádio Brasil de Fato. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e da vigília Lula Livre, diretamente aqui de Curitiba, capital do Paraná, onde que nesta quarta-feira, 2 de outubro de 2019, chegou a 543 dias de resistência aqui em Curitiba da vigília Lula Livre e também da prisão política do ex-presidente Lula. Nesta edição da Rede Lula Livre, vamos saber a opinião de um ex-ministro da Justiça sobre o direito de Lula em negar a progressão de pena para o regime semiaberto. A gente fala também sobre a continuidade da votação no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus que pode reverter a condenação de Lula e de diversas outras que tiveram seus direitos à plena defesa violados pela Lava Jato. E você continua acompanhando trechos da entrevista de Lula ao jornal GGN. Tem essas e muito mais informação aqui na Rede Lula Livre desta quarta-feira. E para começarmos com o nosso programa Pra Valer, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre em frente à Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
99713-1353, DDD 41, 99713-1353. Esse é o WhatsApp da Rede Lula Livre, no qual você pode deixar o seu recado de texto ou áudio, deixando o seu nome e cidade onde está falando, para participar aqui da Rede Lula Livre e deixar o seu recado para o nosso programa. O Supremo Tribunal Federal deve terminar nesta quarta-feira o julgamento da tese que pode levar à anulação de sentenças em instâncias superiores da Operação Lava Jato. Na semana passada, após 2 dias de debates, o tribunal formou maioria, 6-3, a favor da tese de que réus delatados devem apresentar as alegações finais, que é a última etapa de manifestações do processo, depois dos réus delatores, a fim de que conheçam as acusações que eventualmente recebam e que tenham mais possibilidades de se deferem e que tenha garantido seu direito à ampla defesa. Ainda faltam os votos do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que ainda não votou oficialmente, mas já disse ser favorável à tese, e do ministro Marco Aurélio Mello, que faz parte da turma garantista do Supremo Tribunal Federal. Se o julgamento terminar com a aprovação da tese, processos em que réus delatores e delatados apresentaram as alegações sinais ao mesmo tempo, como os da Operação Lava Jato, podem vir ser anulados, como no caso do ex-presidente Lula. Os ministros definem ainda hoje em que hipótese isso ocorrerá e qual será a extensão da decisão. E após a recusa do ex-presidente Lula da proposta feita por procuradores da Lava Jato à juíza de execuções penais, Carolina Lebos, para que o petista venha a progredir sua pena do regime fechado para o semiaberto, um debate em torno do direito que o ex-presidente tem de recusar essa proposta, essa progressão, tem se formado na opinião pública. Ontem, o presidente do TRF4, desembargador Vitor Laos, deu uma entrevista a uma rádio gaúcha falando que o ex-presidente Lula não teria a prerrogativa de negar a progressão de pena, pois essa é uma decisão exclusiva do sistema judiciário. Inclusive, até afirmou que o ex-presidente Lula não é bem-vindo em Curitiba, talvez não seja bem-vindo em Curitiba para a turma de assessores do TRF4, no caso MBL. Já para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça do governo Dilma, o ex-presidente Lula tem o direito de recusar a progressão de pena e cabe à Justiça decidir se aceita sua recusa em sair da prisão ou se coloca em liberdade sem impor condições. Essa opinião do Eugênio Aragão foi dita durante uma entrevista à TVT. Vamos acompanhar.
O ex-presidente Lula tem o direito de recusar a progressão de pena e cabe à justiça decidir se aceita a sua recusa em sair da prisão ou se o coloca em liberdade sem impor condições. Foi o que disse o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, em entrevista ao programa Bom para Todos. Vamos acompanhar.
ele tem que concordar com as condições que forem impostas a ele. Por exemplo, de não se ausentar de casa nos fins de semana, não se ausentar à noite, ainda que não coloquem a tornozeleira, né? Se apresentar em juízo tantas e tantas vezes, etc. e tal, né? Esse tipo de condição costumam fazer. Bom, é só ele dizer o seguinte: eu não quero cumprir condição nenhuma, vocês não vão ter minha assinatura do de acordo, né? Só resta, nesse caso, ao juiz fazer duas coisas. Ou então dizer: bom, então você fica no regime fechado, já que você não quer concordar com as condições do semiaberto, né? Ou então o juiz cede e diz: tá bom, eu vou lhe dar então o semiaberto em confiança e não vou estabelecer condição nenhuma.
Isso já aconteceu alguma vez?
Não. Olha, não é usual. Isso não é usual. Mas o juiz, levando em consideração que o réu ou que o apenado, ele tem conduta absolutamente tranquila, que não demonstrou nenhuma intenção de se evadir do cumprimento da pena, blá, 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 assim, não vejo razão de condicionar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Evidentemente, se ele voltar a delinquir, ele regride ao regime fechado.
Ah, então você acompanhou a opinião do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, a respeito do direito que o ex-presidente Lula tem de recusar a progressão de pena do fechado para o semiaberto. E nesta quinta-feira, próxima quinta-feira, comemora-se o aniversário de 66 anos da Petrobras. E a data deverá ser marcada por protestos contra a privatização de estatais por parte do governo Bolsonaro. Movimentos populares, representantes de centrais sindicais e trabalhadores voltam às ruas de todo o país para protestar contra a decisão do governo de tentar entregar 17 empresas públicas para o capital privado. Quem fala mais a respeito é a repórter Mayara Paixão.
Movimentos populares e representantes de centrais sindicais voltam às ruas de todo o país na próxima quinta-feira, 3 de outubro, para protestar contra a decisão do governo Bolsonaro de privatizar 17 empresas públicas. A data escolhida para o dia de luta e luto pelo Brasil é simbólica, pois marca o aniversário de 66 anos da Petrobras. Neste ano, a estatal completa mais um ano em meio ao desmonte com a venda de refinarias e distribuidoras. No Rio de Janeiro, o protesto é organizado pelas organizações Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo e tem por objetivo unificar diversas categorias de trabalhadores. Além da pauta contra as privatizações, a manifestação questiona os cortes na educação, o desemprego e a destruição da Amazônia. Também pretende debater sobre a política de segurança pública implementada no Estado, com a participação das entidades que integram o movimento Parem de Nos Matar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clívia Mesquita, Mayara Paixão.
E agora a gente continua acompanhando trechos de entrevistas, ou melhor dizendo, trecho da entrevista do ex-presidente Lula ao jornal GGN. A entrevista feita com os economistas Luiz Gonzaga Beluso e Eduardo Moreira. Vamos acompanhar então mais trechos desta última entrevista do ex-presidente Lula. Fala, Lula!
Se você não disser claramente para quem que você quer governar, sabe, os pobres ficam de fora outra vez. E eu era turrão. Porque se depender de ministro da Fazenda, nunca vai sobrar dinheiro. Se você esperar sobrar dinheiro para fazer política pobre, você não vai fazer. Fazer política para pobre, manter relações comerciais e bilaterais com a África, com a América Latina, é uma questão de paixão. É uma questão de opção.
Sabe, coragem é uma palavra que vem, o coração que age, né? Coraticus, do latim. E não tem como você ter uma ação que vem do coração para essas pessoas que são mais pobres se você não conhece a pobreza. E realmente as classes que tomam as decisões hoje em dia no país não conhecem, não tem noção nenhuma do que acontece a 10 quilômetros.
Eu posso te contar um dado de companheiros meus, Guido Mante, que é meu irmão, o Beca, sabe? Que agora está trabalhando, fazendo uma proposta de política tributária, trabalhava com... Eu lembro que quando eu fui... Você está lembrado que eu queria desenvolver o país, então eu preciso fazer alguma coisa, então eu inventei a política do puxadinho. O que é o puxadinho? Porra, todo cara que compra uma casa do sistema financeiro, porque a casa é que nem um pombal, né? Quer dizer, o cara comprou uma casinha, eu morei, eu, Marisa e três filhos numa casa de 33 metros quadrados. Pense, 33 metros quadrados, eu, Marisa, três filhos e a mãe dela. Eu brincava sempre que a cama era tão encostada no guarda-roupa que a minha canela era cheia de ferida, tanto bater na cama, sabe? Quando você colocava o fogão, tinha que ter a geladeira. Quando você colocava a geladeira, era muito apertado. Muito apertado a casa que eu morava, mas demorei 33 metros quadrados. Então, tudo que o cara quer é fazer um puxadinho. Mesmo que ele não tiver carro, ele quer fazer uma garagem, ele quer fazer um puxadinho atrás na cozinha. Então, nós inventamos a política do puxadinho. Sabe? Você não tem noção do sucesso. Financiamento de material de construção pela Caixa Econômica Federal. Eu não esqueço nunca o dia que um filho do Antônio Emílio de Moraes me procurou para dizer: Lula, nós agora passamos 10 anos sem fazer uma fábrica de cimento. A gente está importando cimento da Polônia e da Itália. Nós agora vamos fazer. E em 2 anos surgiram 10 novas fábricas de cimento nesse país. Porque tinha construção. Então, o puxadinho foi um sucesso. Mas aí era preciso financiar. Aí faz uma reunião com a equipe econômica. E aqui a econômica quer discutir se tomada é popular. Tomada é coisa de pobre. Azulejo, cerâmica no chão é coisa de pobre. Azulejo. Eu não esqueço nunca, não vou dizer o nome para não. Eu não esqueço nunca, o cidadão falou: azulejo não é coisa de pobre.
Quem falou isso?
Um companheiro.
Companheiro?
Grande companheiro. Eu falei: companheiro, deixa eu falar uma coisa para você. Você não entende de pobre merda nenhuma. Quem não gosta de azulejo é rico. Vai na casa do Suplicy, lá onde ele morava, que é tudo de concreto armado, aquela coisa muito, tá lembrado? Agora, vai na casa de um pobre, se ele puder, ele coloca estuca até no forro, azulejo até no forro. Essa mania de achar que pobre não gosta de coisa boa, que pobre gosta de comer encoxo, que pobre gosta de comer mal, de vestir mal. Pobre quer comer coisa de primeira. Pobre não quer ir na feira na hora da xepa, ele quer ir no horário melhor para comprar as melhores frutas. É preciso de dinheiro. Foi assim que nós descobrimos que o problema da fome não era a falta de alimento, era a falta de dinheiro para comprar. Porque
daí
o mundo...
Daí o Bolsa Família.
Então, essa gente não compreende.
E a Rede Lula Livre desta quarta-feira vai ficando por aqui ao som de Emicida. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, deixe um recado no nosso WhatsApp com o nome da emissora, frequência e a cidade. DDD 41 99713-1353. Se junte às mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil que retransmitem a Rede Lula Livre.
Do jeito que incomoda. Pretos em roda, é o GPS da moda.
Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Emicida na música Libre. Boa quarta-feira, voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Aquí somos libres. Stay where your dream can run. Let them boom, boom, boom. Shine like diamond, like sun. Explode like thunder, like gun. This is our own roots. So fella, so fella, so fella. This beat is contagious. Sequela, sequela, sequela. To feel them forever like Mandela, Mandela, Mandela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.